interessante para abordar aqui também agora. Ontem, na quinta-feira, o dia 17 de julho foi marcado pelo Dia Nacional de Proteção às Florestas, né, para reforçar a necessidade de preservar um dos maiores patrimônios naturais do Brasil. Nós vamos conversar hoje com o segundo sargento e comandante da segunda companhia independente da Polícia Ambiental aqui de Lagoa, que é a PATRAN, para nos trazer alguns dados referente a esse assunto aqui na nossa cidade e região. Converso aqui com o Idelso Borsato, da Costa. Idelso, bom dia, tudo certo?
Bom dia, Everton, bom dia aos ouvintes da rádio. Tudo certo, graças a Deus, hein? Apesar das mudanças climáticas aí,
estamos
chegando novamente.
Tava bom o veranico, né?
Tava muito bom, né? Mas faz parte.
É inverno. 8 graus agora a temperatura. Mas, Idelso, falando nesse sentido aí, e como é que se encontra as nossas reservas, se tratando de Lagoa Vermelha, da região, e o espaço aqui que compreende o atendimento da PATRAN?
Everton, referente a esse Dia Nacional de Proteção às Florestas, eu vejo ele como um dia simbólico, né? Que reforça aí a prevenção, traz à tona a situação das nossas florestas, o chamamento para a preservação ambiental, né? Então, assim, eu vejo que aqui na nossa região, eu falo dos 9 municípios aí que a gente atende, eu vejo que muito se perdeu com o passar dos tempos, né? Aí muita área de floresta deu lugar para lavoura, né? Para a expansão das cidades também, que cresceram bastante, e então foi cada vez apertando mais. Também a gente vê a evolução aí, né? Em tempos atrás aí a gente usava para cortar uma árvore, um machado, uma foice, né? Hoje, posterior veio a motosserra, né? Posterior aí evoluiu ainda mais e aí os implementos, aí as máquinas pesadas, como trator de esteira, escavadeiras hidráulicas. Então, os danos cada vez foram crescendo mais. Mas, por outro lado, também eu vejo que a evolução, a tecnologia nos trouxe melhoras, né? Por exemplo, aí o monitoramento por satélite, né? Então, os próprios equipamentos que a gente está recebendo, até mesmo a visão da população em relação ao meio ambiente, né? Hoje existe uma grande preocupação, né? As pessoas começaram a se preocupar até mesmo por terem sofrido na pele, né? Situações climáticas extremas aí nos últimos dias. Então, ainda nós temos grande quantidade de floresta preservada, né? Eu vejo que na nossa região aqui, até mesmo no perímetro urbano, nos perímetros urbanos das cidades, a população tem esse hábito aí de plantar uma árvore, de preservar uma árvore. No interior, a gente tem ainda bastante vegetação nativa. Então, eu vejo que a nossa região ainda podemos dizer que respiramos um ar puro. Perto dos grandes centros aí, nós somos privilegiados.
Que bom. Apesar de a gente ter uma frequência grande de ocorrências, inclusive trazidas através do trabalho de vocês, de desmatamento, né? Desses pontos de desmatamento que são observados, seja através da tecnologia, satélite ou o próprio flagrante de vocês no local lá, né?
Sim, como eu sempre digo, às vezes pode até demorar, mas não tarda, né? Porque os crimes ambientais hoje, se eles passarem em branco por nós, geralmente o próprio vizinho, às vezes, é um fiscal ambiental, né?
Muita denúncia?
Bastante denúncia, a gente tem um grande número de denúncia, não para nunca, né? A preocupação das próprias pessoas com preservação, né? Então a gente recebe denúncia, às vezes por falta de efetivo, a gente não consegue dar um respaldo imediato, mas elas são todas anotadas, né? E dentro das possibilidades a gente não deixa nenhuma passar em branco. E as que passam, muitas vezes, por nós e pela vizinhança, agora nós temos um monitoramento por satélite, né? O Map Biomas aí hoje é uma ferramenta essencial. Pode demorar até 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas aí a gente recebe um laudo, né? Com a área que foi desmatada, recebe o quadrante que foi desmatado, tudo medidas exatas e que, apesar do passar dos anos, ele não prescreve, né?
Ou seja, dificilmente vai passar batido.
É, com as ferramentas atuais aí, o cara que cometeu o crime ambiental, ele pode até tardar, mas não vai falhar. Ele vai responder.
Olha só, importante. Existe algum dado ou estatística recente sobre ocorrências ambientais aqui da região que você possa compartilhar com a gente desses últimos tempos aí?
Eu trouxe alguns dados, assim, que é um controle meu interno.
Certo.
Assim, de vou falar assim, de janeiro a junho. Tá? Durante nossos patrulhamentos, nossas ações, nós identificamos 301 pessoas. E isso eu estou falando de um grupo, né? Que atende a 9 municípios e que hoje está composto por 4 servidores. Foram identificadas 301 pessoas, veículos 93, boletim de atendimento de ocorrência a gente tem 170, boletim de atendimento referente a maus tratos a cães 26, comunicações de ocorrência policial 25 e termos circunstanciados 17. Esses são crimes caracterizados já, que a gente já encaminhou para as autoridades. Inspeções de locais temos 150. A gente também trabalha com uma demanda que a gente recebe de órgãos externos como Ministério Público, Poder Judiciário, FEPAM, o IBAMA, Delegacias de Polícia. Só nesses quesitos aí a gente já recebeu 106 ofícios e atendeu a 92. E fora as outras denúncias que a gente recebe pelo WhatsApp e a gente faz um filtro ali, porque são muitas, né? E tem muitas assim que a gente vê que não caracteriza como um crime ambiental. A gente já, anotadas ali, a gente atendeu a 80. Então, eu vejo assim que, pelo pouco efetivo, a gente tem feito é muito. E não só na minha área de atuação, como nas demais, né?
Comandante, exatamente esse ponto que eu ia chegar agora. Hoje, nesse trabalho de vocês, quais são os desafios que vocês enfrentam aí na hora da fiscalização ambiental? Apesar de ter essa tecnologia, ter esse auxílio todo aí, o que seria o principal desafio aí do policiamento?
Eu vejo que um dos principais desafios aí são os recursos humanos, pois nós temos pouca gente e uma extensão territorial muito grande, né? Aí dificulta o nosso monitoramento contínuo. A gente geralmente trabalha em cima de ações repressivas, né? Porque são situações que já ocorreram os fatos. Então eu vejo que melhor seria se a gente conseguisse trabalhar mais intensamente, não que a gente não trabalhe, de forma preventiva, né?
Exato. Falando aqui, ó, em casos de constatação de crimes, desse tipo de irregularidade, é importante e fundamental que haja a participação da população, né? A denúncia e tudo mais. Aqui o nosso ouvinte pergunta de que forma fazer isso. Porque por muitas vezes não consegue o contato devido com... para fazer esse tipo de denúncia aí.
Hoje a gente, aqui na nossa sede, ela consta com um telefone funcional, que é um número de telefone WhatsApp, né? Então a gente pede para que a população, às vezes eu sei que ela liga e a brevidade, ela cria uma certa brevidade, só que assim, humanamente, às vezes é impossível ela ligar e a gente já de imediato atender, entende? Então se ela mandar a denúncia nesse número que eu vou fornecer aí... detalhando, né, do que se trata, o endereço, o que está acontecendo e o grau de brevidade ali, a gente, após uma análise, a gente vai de imediato ou, dentro das possibilidades, a gente atende. Ou, senão, essa denúncia fica registrada e, dentro do possível, ela é atendida. Então, porque muitas vezes as pessoas ligam ali e a gente não se encontra, né? As equipes aqui, quando eu consigo formar muito, são duas equipes, e um dia eu trabalho uma, no outro outra. Então, geralmente, a nossa sede ali, a gente é uma visita ali, né? A gente sempre está no trecho. Às vezes a pessoa não entende, às vezes a gente está fora de área, porque são 9 municípios, né? Vai de Lagoa até Água Santa.
É grande a abrangência.
É grande. A área é muito grande e tem locais que nem telefone pega, né? Então, é difícil a gente dar conta, mas graças a Deus a gente tem conseguido agir aí. O telefone funcional nosso para contato é o 98418-5604. Aí é só mandar ali a denúncia por escrito ali, a gente verifica e anota.
Olha só, vamos repetir então.
É 98418-5604.
Contato então da Patran para esse tipo de situação, denúncias e tudo mais. E num geral aqui, comandante, a orientação então, ainda nesse foco aí do Dia Nacional de Proteção às Florestas, é a preservação, né? A contribuição da população para que a gente possa manter isso vivo.
Com certeza, a população aí é fundamental, né? As pessoas mais velhas, não adianta jogar só a culpa também e a responsabilidade
com
nas
certeza.
Crianças, né? Mas as pessoas mesmo devem se reeducar, rever os seus hábitos, principalmente aí um quesito fundamental hoje é a separação do lixo, né? A destinação do lixo.
São vários fatores, né?
Muitas vezes a gente vê o caminhão passa, né? Na frente da casa ou próximo a ela, e as pessoas não se ligam nessa situação, porque a gente sai para o interior, muitas vezes em barrancos, estradas, em locais mais abandonados, a gente se encontra grande quantidade de lixo descartado de forma irregular, né? Que vai para dentro dos nossos próprios rios aí, e de alguma forma vem a causar algum prejuízo à sociedade mesmo. Então, o primeiro fator aí seria a reeducação.
Ó, uma pergunta aqui do ouvinte que sai um pouquinho da nossa pauta de hoje, se o senhor puder responder, ó, poderia fazer uma pergunta ao agente da Patran: como a Patran vê a aprovação da Câmara na madrugada da quinta-feira, um projeto de lei que cria novas normas para o licenciamento ambiental? Foi um assunto que surgiu aí também, né?
É, eu vejo que é uma matéria nova que está vendo, que nem os outros, a evolução, inclusive, das leis, né? Eu vejo alguma coisa de melhora e alguma coisa de piora, né? Então, às vezes, ela traz algumas liberdades ali na própria lei que vai se torna prejudicial à natureza. E outras não, né? Então, eu vejo pontos negativos e pontos positivos.
Ok. 9h40, então, é o nosso temática hoje, falando sobre a questão da preservação. Ontem foi o Dia Nacional de Proteção às Florestas e hoje recebendo aqui o sargento comandante da Patran, Edelso Borsato da Costa, quem desejamos um excelente trabalho lá com o efetivo lá, e estamos sempre aí para estar informando também sobre as atividades de vocês, comandante.
Eu gostaria ainda de salientar aí que a gente desenvolve algumas ações, né? De forma educativa aí, como por exemplo o projeto Patrulheiro Ambiental Mirim.
Sim.
Que a gente busca escolas municipais e estaduais aí, a alunos de quinta série, para levar essa matéria, né, a matéria de preservação ambiental.
Inclusive a gente está sempre falando sobre aqui também.
Isso, agora há poucos dias aí a gente conseguiu fazer aí formar uma turma, né, aqui no município vizinho de Ibiraiaras, onde foram formados 42 alunos. Houve grande participação da comunidade em geral, das escolas, dos alunos, do poder executivo.
Tem essa adesão.
Então, assim, a gente é bem recebido quando toca em assuntos do meio ambiente. Isso aí é muito grato. E que nem os outros, vamos fazer alguma coisa, né? E as crianças é uma semente ali que a gente que planta.
É importante.
E com certeza elas vão gerar frutos. Eu gostaria ainda de aproveitar para fazer uma explanação, devido à grande quantidade de ocorrências que a gente tem percebido e denúncias que a gente tem recebido nos últimos dias, referente a cães bravos aí que estão atacando as pessoas na via pública ou até mesmo em residências. Assim, ó, para essa situação em específico, existe um crime tipificado aí na Lei das Contravenções Penais, que é o crime de omissão da cautela na guarda de animal perigoso. Então, quando as pessoas, os vizinhos, verem esse tipo de situação, não quer dizer que se trata de um cão que tem que ser especificamente para a Patran atender, porque se trata de um crime que gera um termo circunstanciado, onde qualquer cidadão aí pode chamar uma viatura do policiamento extensivo ou da Patran, ou ir até a Polícia Civil ou delegacia online e registrar esse fato, para que sejam tomadas as providências. Porque eu acho que todo mundo tem que tomar uma atitude, não só os órgãos públicos, as próprias pessoas, às vezes, que vê que estão mais próximas a essas situações, elas são o primeiro passo a ser seguido. Apesar que é o nosso dever. Mas a população também pode contribuir muito nessa situação para amenizar esses fatos. Porque, às vezes, o ataque de cães, aí a gente tem visto danos e lesões de grande monta nas pessoas.
Né? É, para a gente concluir ainda nessa linha aí do senhor aqui, a nossa ouvinte disse o seguinte, ó, sobre a questão de animais e cachorros, fica um joga para outro, de quem de fato é a responsabilidade nesse caso? Seria com a Patran? Como é que é?
A Patran em específico atende a crimes de maus tratos. E muitas situações não são caracterizadas como crimes de maus tratos. Então eu vejo assim, ó, seria um dever do poder executivo, né? As próprias prefeituras têm que desenvolverem mecanismos, como a nossa aqui é um exemplo que tem a ONGAP aí, mas também não adianta a gente só cobrar deles, né? Cada um acho que tem que contribuir de alguma forma. E até mesmo a nossa ONG aí é uma grande parceira, eu agradeço aí ao Sargento Freitas por tudo que nos auxilia, às vezes com muita dificuldade, que a gente vê que ele, são pessoas voluntárias que doam sangue ali para manter aquela ONG de pé. Tem um grande número de animais lá recolhidos que são situações que dependem de muito esforço deles para manter aquilo, né? Apesar do poder executivo aí tá apoiando de certa forma, mas eu vejo que ainda tem que ser feito mais, não só pelos órgãos públicos, mas como pelas pessoas da sociedade.
Hoje aqui com o sargento comandante da Patran, Idelcio Borsato da Costa. Um abraço, comandante, tudo de bom. E obrigado pelas informações aí compartilhadas.
Obrigado, Everton. Obrigado aos ouvintes aí. Quero dizer que a Patran está com as portas abertas aí. O nosso atendimento segue ao normal, que nem o outro. E agradeço a todos aí pela audiência.
9h45. O que acontece é assunto, é o temática aqui na tua rádio.
Rede Tua Rádio. A rádio do